E aí, tudo bom? O negócio é o seguinte: quando a gente pensa em manipulação de opinião pública, quase sempre vem à nossa mente aquele estereótipo da pessoa crédula, que acredita em mamadeira de piroca, cai em esquema de pirâmide ou até entra em conspirações como a da Terra plana, sabe? Mas a real é que as pessoas não são tão idiotas assim. Quer dizer, algumas até são, né? Mas em geral não. Olhar para casos limítrofes pode até dar a impressão de que existe uma massa ingênua pronta a comprar qualquer conversa, quando na verdade esses grupos geralmente são minoritários. A gente acredita que está cercado de gente manipulável por vários motivos. Um deles é porque é confortável, afinal, nos diferencia do grupo que pode ser enganado. São eles, os ingênuos, que caem nesse tipo de golpe e conspiração, não nós, os críticos e questionadores, certo? Não exatamente. Até o ceticismo é manipulável, e é muito mais fácil gerar dúvidas do que crenças. Tem até um nome para esse método de fabricação midiática de controvérsias: agnotology, que poderia ser traduzido para o português como agnotologia, e significa algo mais ou menos como a tentativa deliberada de promover ignorância ou dúvida. O termo vem do grego agnosis, que significa não saber. E foi criado por Robert Proctor, historiador de ciência da Universidade de Stanford. Neste episódio, a gente vai ver como essa estratégia foi aplicada com sucesso ao longo das últimas décadas e como ela permanece eficiente na comunicação e na política atual. Bora? Eu sou o Lucas e você está ouvindo Cruzando Linhas, um podcast sobre tudo que nos une ou separa, sem se esconder das dúvidas, mas também sem se deixar levar pelo cinismo. E se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever pelo seu agregador de podcast favorito e assinar a newsletter em linhascruzadas.substack.com. Assim, as nossas linhas podem se cruzar com mais frequência e a gente não depende tanto da boa vontade dos algoritmos para isso. Em 1950, após a taxa de câncer de pulmão do Reino Unido aumentar 6 vezes ao longo de 15 anos, ela se tornou a maior do mundo, e a doença ultrapassou a tuberculose como causa de mortes no país pela primeira vez na história, como conta Tim Harford no livro The Data Detective. A hipótese de que o hábito de fumar estaria relacionado a doenças respiratórias não era novidade. Estudos alemães da década de 30 já sugeriam essa ligação. Apesar disso, a possibilidade era vista com ceticismo pela população da época. Muita gente acreditava que a causa deste aumento estava relacionada com a poluição emitida pelo grande número de carros motorizados que invadiam as ruas das grandes cidades europeias no início do século XX. Dois pesquisadores, porém, resolveram investigar a possibilidade mais a fundo. Um deles, Richard Dall, se formou em medicina na St. Thomas Hospital Medical School em 1932. Serviu na Segunda Guerra Mundial e foi um militante socialista importante para a criação da NHS, o Sistema de Saúde Público da Inglaterra, uma das inspirações para a criação do SUS no Brasil anos depois, em 1988. Richard Dall tinha como mentor Austin Bradford Hill, também veterano das Forças Armadas. Ele foi piloto durante a Primeira Guerra Mundial, até quase morrer de tuberculose e ser dispensado do serviço militar. Os 4 anos entre internação hospitalar e recuperação em casa o fizeram desistir de cursar medicina e optar por uma graduação em economia por correspondência, mas não o impediram de se tornar o maior estatístico de medicina do século XX. Juntos, os pesquisadores deram início ao seu primeiro estudo sobre a relação entre fumo e câncer de pulmão em 20 hospitais de Londres no primeiro dia de 1948. A metodologia foi a seguinte: a cada pessoa que desse entrada no hospital com câncer de pulmão, as enfermeiras encontrariam aleatoriamente outro paciente do mesmo sexo e idade aproximada. Ambos responderiam a um questionário sobre sua rotina de trabalho, endereço, estilo de vida, dieta e, obviamente, seu histórico de tabagismo. Os resultados começaram a aparecer, e no ano seguinte, Richard Dall decidiria parar de fumar, um hábito que manteve desde o início da vida adulta até completar 37 anos. O estudo indicava que o hábito de fumar elevava em 16 vezes as chances de desenvolver câncer de pulmão. Sim, 16 vezes. Logo após a publicação desse estudo, eles embarcaram em um teste muito maior. Escreveram para todos os médicos do Reino Unido em busca de informações sobre sua saúde e hábitos diários, incluindo o tabagismo. 2/3 dos médicos responderam à pesquisa, cerca de 40 mil, e sua saúde foi acompanhada pelos pesquisadores ao longo dos anos seguintes. Em 1954, Richard Doll e Austin Bradford Hill possuíam informação suficiente para publicar suas conclusões. O hábito de fumar não apenas causa câncer de pulmão, mas também eleva o risco de ataques cardíacos. A indústria do tabaco não foi pega completamente de surpresa. Outros estudos já apontavam os resultados obtidos por Doll e Hill e no final do ano anterior, 1953, executivos das maiores fabricantes de cigarro dos Estados Unidos se encontraram para decidir como responder à crise que se formava no horizonte. O episódio é narrado no livro Merchants of Doubt, que pode ser traduzido como Mercadores da Dúvida, de Naomi Oreskes e Eric M. Conway. Naquela reunião, com a presença de John Hill, CEO de uma das maiores empresas norte-americanas de relações públicas, foi delineado o que se tornaria conhecido como a Estratégia do Tabaco. O plano consistia em utilizar diversas frentes para gerar controvérsias em relação à questão. Foi criado um comitê para financiar pesquisas capazes de captar o interesse da mídia e desviar a atenção pública do assunto, além de estudos que pudessem gerar dúvidas sobre a ligação entre fumo e câncer. Também foram distribuídos panfletos intitulados A Controvérsia do Cigarro para médicos, repórteres, políticos e para o público em geral. Entre os cientistas recrutados pelo comitê estavam homens como o geneticista Clarence Cook Little, de ideais eugenistas, que defendia que o câncer era causado por uma suposta fraqueza nos genes, e físicos como Fred Singer e Frederick Seitz, que compartilhava dessas crenças e ganhou notoriedade ao trabalhar na criação da bomba atômica e apoiar a corrida armamentista durante a Guerra Fria. Para ter uma noção do alcance desse comitê, à época, 77 das 79 faculdades de medicina dos Estados Unidos participavam do programa de pesquisa patrocinado pela indústria tabagista. Todos esses esforços, porém, foram incapazes de impedir que as evidências continuassem a se empilhar. Em 1967, mais de 2 mil estudos reforçavam a conclusão de que fumar era prejudicial à saúde. E apenas 2 anos depois, os anúncios de cigarro foram banidos do rádio e da televisão norte-americana pelo órgão regulatório. Apesar disso, dos 125 processos enfrentados pela indústria do tabaco na época, apenas 9 foram a julgamento, e as fabricantes venceram todos. Poucos anos depois, também foram comprovados os danos causados pelo cigarro à saúde dos fumantes passivos, isto é, pessoas na presença de fumantes. A resposta das fabricantes foi de que o estudo era manipulado e parte de uma agenda política com o objetivo de, entre aspas, controlar todos os aspectos da nossa vida. Sim, esse argumento não é novo, embora seja reciclado com muita frequência. Obviamente, nenhum dos estudos financiados pela indústria foi capaz de derrubar a conclusão de que cigarros provocam câncer de pulmão e problemas cardíacos. Não importa, esse nunca foi seu objetivo. Nas palavras de um dos executivos da época, a dúvida é o nosso produto. Através das credenciais científicas dos pesquisadores que financiava, a indústria forçou disputas de opinião na mídia e nas esferas políticas. Ao inundar os meios de comunicação com questionamentos, mesmo aqueles para os quais já sabiam a resposta, as fabricantes obrigavam pesquisadores sérios a responder seus argumentos e assim encenavam um acalorado debate científico, quando por trás das câmeras a realidade era de um consenso científico cada vez mais cristalizado. A indústria do tabaco só foi derrotada nos tribunais após a virada para os anos 2000, com a divulgação de estudos internos que apontavam conhecimento prévio das empresas de que o cigarro provocava sérios danos à saúde. Documentos que permaneceram ocultos por décadas, enquanto milhões morriam pelas consequências do tabagismo. Se essa estratégia soa muito familiar, ela deveria mesmo, pois a partir de então foi reciclada e reutilizada dezenas de vezes, seja para negar o potencial nocivo do amianto, os danos causados pelo CFC à camada de ozônio, os perigos da Covid-19, a eficácia das vacinas, entre outras questões científicas contestadas por grupos empresariais, think tanks conservadores e políticos negacionistas. Muitos pesquisadores sentiram na pele os efeitos da indústria da controvérsia. Entre os mais atacados está Benjamin Sutter, um dos primeiros cientistas a comprovar que a atividade humana afetava o clima na Terra. Interessado pelas mudanças climáticas desde a graduação, Ben Sutter promoveu um estudo baseado nas marcas que a variação de temperatura deixa em diferentes camadas da atmosfera. mais especificamente em duas delas, a troposfera, que fica entre 6 e 20 km da superfície terrestre, e a estratosfera logo acima, entre 20 e 50 km do chão. A lógica é a seguinte: caso o aquecimento global fosse causado pelo Sol, como alguns insistem em defender, seria esperado que as duas camadas esquentassem, afinal, o calor viria de fora da atmosfera. Caso o calor fosse causado por acúmulo de substâncias vindas da superfície terrestre, o esperado seria o aquecimento da camada mais baixa, a troposfera, e o resfriamento da camada seguinte, o que, como você deve imaginar, é exatamente o que tem acontecido. As mudanças climáticas ocorridas ao longo dos últimos dois séculos não são naturais. Em 1995, a partir desse estudo, o IPCC, Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, declarou que o impacto humano no clima é perceptível. Esse também foi o momento em que Benjamin Santer e seus colegas passaram a ser atacados publicamente, apesar de sua carreira científica permanecer impecável até hoje. Grupos como o Instituto George C. Marshall passaram a publicar artigos de opinião em revistas, não científicas, além de enviar cartas a congressistas e oficiais do Departamento de Energia, com todo tipo de acusação e desqualificação contra Santer. O mais conhecido desses textos foi publicado no Wall Street Journal, com a insinuação de que o autor teria feito mudanças à conclusão do estudo para enganar o público. Benjamin Santer de fato fez mudanças na conclusão de sua pesquisa, mas a partir das sugestões e revisões de outros pesquisadores. Um processo tão banal quanto desejável em estudos científicos. Anos depois, ele descobria que entre os homens por trás desse assédio estavam Frederick Seitz e Fred Singer. Peraí, você não tá com a impressão de que a gente já ouviu esses nomes antes? Pois é, ambos também eram ligados ao programa organizado pela indústria do tabaco para descartar as evidências que ligavam o hábito de fumar e o fumo passivo ao surgimento de câncer no pulmão. Que coincidência, hein? Coincidentemente também, a estratégia segue funcionando. Atualmente, 97% dos artigos científicos sobre mudanças climáticas concordam em afirmar que a ação humana interfere no aquecimento global. Isso é um amplo consenso entre os cientistas. Mesmo assim, pesquisas de opinião pública revelam uma percepção muito diferente, que se refletiu na eleição recente de figuras abertamente negacionistas como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Sem falar nas dificuldades para que os países aceitem e cumpram as metas ambientais. Essa estratégia funciona porque a dúvida é mais fácil de produzir do que a certeza. Em outro trecho do livro The Data Detective, Tim Harford narra um estudo dos psicólogos Carrie Edwards e Edward Smith. O experimento consistia em pedir a pessoas para produzirem argumentos contra e a favor de assuntos controversos, como direito ao aborto, adoção de crianças por casais homoafetivos, pena de morte e cotas para minorias. Para surpresa de absolutamente ninguém, nós todos possuímos vieses, e os participantes tiveram mais facilidade para produzir argumentos com os quais já concordavam de antemão. Até aí tudo bem. O surpreendente foi que esse viés aparecia com mais força na hora de produzir argumentos negativos. Ou seja, os participantes achavam mais fácil argumentar contra as posições das quais não concordavam do que a favor daquilo em que acreditavam. Além disso, aprendemos sobre ciência olhando em retrospecto. Assim, parece que as grandes descobertas acontecem rapidamente e seu efeito no mundo é imediato, quando na realidade, a ciência quase nunca é um evento, mas sim um processo. Um processo nem sempre tão rápido e quase sempre muito complexo, tanto para entender quanto explicar. E apesar do esforço de inúmeros divulgadores científicos, todos os seus campos são repletos de variáveis e pormenores que, por vezes, precisam ser revisados ao longo do tempo. Por mais que a gente saiba que a temperatura média da Terra está aumentando, podemos apenas projetar o quanto ela irá aquecer nos próximos anos, ou qual a porcentagem das geleiras irá derreter com esse aquecimento, e como isso afetará a elevação dos oceanos. Eventuais desvios nessas projeções são esperados, corrigidos e recalculados pela comunidade científica a todo momento. Nada disso muda o fato de que a ação humana interfere diretamente no clima da Terra, mas obviamente cada desvio será aproveitado por grupos negacionistas, sempre tingindo seu cinismo com um verniz de seriedade, para fazer parecer que suas manobras midiáticas são parte de um debate racional de ideias. Afinal, explicar um fato é difícil. Cada detalhe dá origem a novas perguntas. Já refutar, e eu odeio cada vez mais essa palavra, uma vírgula, de uma frase, de um estudo, com questionamentos vazios, mas que parecem comprometer a integridade do resultado, é simples e rápido. Ainda mais difícil do que explicar um fato científico é aceitar esse fato, quando essa conclusão nos coloca uma imposição moral, tanto para quem fuma na presença de familiares e amigos, quanto para toda uma sociedade consumista e poluente, que utiliza mais recursos do que o planeta pode oferecer e cujo estilo de vida confortável é, na verdade, um método de suicídio lento global, que, aliás, talvez nem seja tão lento assim. Além da indústria do tabaco e do petróleo, quem também descobriu que a controvérsia gera lucro foram as grandes plataformas de redes sociais. A Big Tech vende a atenção de seus usuários para anunciantes, e aparentemente nada captura tanto essa atenção quanto a raiva. Com o objetivo de maximizar nossas horas em frente às telas, os algoritmos nos empurram mais e mais conteúdo controverso, e muitas vezes extremista, enquanto borra cada vez mais a fronteira entre fato e opinião nas redes. Tudo se torna narrativa, e toda narrativa está em disputa. Isso amplifica o alcance de uma série de discursos problemáticos, desde o negacionismo da vacina, divulgação de remédios ineficazes contra a Covid-19 e outras doenças, revisionismo das ditaduras e até do Holocausto, além da proliferação de grupos neonazistas e masculinistas que se reúnem por trás de sites e aplicativos obscuros para tramar assassinatos em massa. Tudo isso enquanto continuam a gerar engajamento e senso de comunidade para seguidores de políticos demagogos e autoritários, como os já citados ex-presidentes dos países mais populosos das Américas. Porém, é claro que o papel dos meios de comunicação de massa na fabricação de controvérsias vem de muito antes das plataformas online. Antes de render cliques e visualizações, assuntos polêmicos e debates encenados já davam audiência em programas de auditório e telejornais. Sem entrar em clichês de mídia manipuladora e do fato óbvio de que veículos possuem seus próprios vieses editoriais e pontos de vista, a mídia cai com alguma frequência nas armadilhas dos mercadores da dúvida. Seja ao dar manchetes para qualquer afirmação, entre aspas, polêmica, de chefes de Estado, empresários bilionários e think tanks ligados a grupos negacionistas, ou por manter uma idealização de que é possível e necessário ouvir sempre os dois lados. E aqui cabe um passo para trás. A gente vive uma época em que a tentação a acusar apressadamente é grande, mas a realidade é que esse tipo de decisão nunca é fácil de ser tomada. Jornalistas não podem ignorar declarações de um presidente da República, e muitas vezes é difícil contextualizar tudo que é publicado, ainda mais em uma rotina de publicações cada vez mais rápidas. Além da dificuldade em tomar esse tipo de decisão, jornalistas, especialmente mulheres, têm vivido em pressão constante por conta de seguidores raivosos em suas redes sociais. Quanto a ouvir os dois lados de uma história, é saudável, inclusive fundamental, que a população tenha acesso a opiniões plurais para que decida por si mesma quem está certo. Isso vale para mudanças econômicas, privatização de empresas públicas, políticas sociais, entre tantos outros temas que sejam questão de opinião pública. Mas tratar consenso científico como debate é igual a relatar o sofrimento das vítimas de uma enchente e dedicar o mesmo tempo de cobertura a um morador da cidade vizinha, onde sequer choveu. E justiça seja feita, os grandes veículos de comunicação brasileiros têm tratado as mudanças climáticas com rigor científico em suas manchetes e editoriais, embora vez ou outra, alguma coluna negacionista teima em aparecer para lembrar quem anuncia nos jornais. Bom, depois de abordar pesquisadores, fabricantes de controvérsias e meios de comunicação, resta falar um pouco sobre a ponta final desse enrosco. Nós, que recebemos o resultado desse embate e decidimos o que fazer com essas informações. Eu já falei outras vezes sobre o valor que vejo na dúvida, e acredito que o ceticismo ainda seja a postura sensata diante de qualquer informação. Porém, uma postura cética saudável envolve mais do que a simples desconfiança. Inclui entender quais os nossos próprios vieses e o que eles nos levam a acreditar com maior ou menor facilidade. Também inclui a curiosidade necessária para buscar mais informações, saber como e por quem são produzidas e quais os interesses das pessoas que se manifestam a respeito. Isso vale para um editorial financiado por grandes petroleiras, cientistas financiados pela indústria do cigarro, mas também para esse podcast ou para o próximo post compartilhado no feed de qualquer uma de suas redes. Se não for assim, esse ceticismo se torna um cinismo tosco, facilmente dragado para controvérsias fabricadas e até mais ingênuo do que qualquer credulidade. Minha recomendação, se é que eu tenho como dar alguma, é abraçar a dúvida como o início de uma conversa, e não a conclusão do processo. Encolher os ombros para controvérsias fabricadas não é apenas uma atitude preguiçosa, é admitir nossa derrota para o cinismo. Aceitar a incapacidade de discernir entre realidade e ficção, fato e opinião, o que só favorece a quem tem interesses financeiros ou políticos em fabricar essa confusão. Esse foi o quarto episódio do Cruzando Linhas, um podcast sobre tudo que nos une ou separa, mas, para completar a ligação, alguém precisa atender. E eu quero muito saber o que você aí do outro lado da linha pensa, então me chama lá no Substack ou qualquer outra rede social e vamos conversar, tá bom? Como sempre, obrigado por ouvir e até a próxima.